Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais. Telefone 21-3386-1400, WhatsApp 21-98486-7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, nós temos todos os programas gravados. E hoje, nós vamos estudar a mensagem número 117 do livro Fonte Viva, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão, João Nogueira.
Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, possuímos o que damos. E Emmanuel se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, quando Paulo diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. E Emmanuel comenta: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro, sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais. Há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais do que dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna.
Emmanuel sempre nos fazendo refletir de uma maneira brilhante. Uma pequena frase, que na verdade é só um pedacinho do versículo, e ele consegue nos trazer todos esses ensinamentos, né? Vamos verificar aqui que em Atos 20, nós vemos que Paulo está nos ensinando que nós devemos obedecer às palavras de Jesus Cristo, para que nós possamos nos converter verdadeiramente em cristãos, né? Cristãos. A verdadeira conversão é mais do que simplesmente ter conhecimento dos princípios do Evangelho, e implica muito mais do que apenas ter um testemunho desses princípios. Então nós sabemos que conhecer é uma coisa e fazer é outra, né? Então ser testemunha, mostrar realmente que nós já estamos seguindo Cristo, não é tão fácil. Mas Paulo deixa isso muito claro para nós. E antes de nós entrarmos no capítulo 20 de Atos, é interessante a gente lembrar, porque ele é uma continuação do Atos 19, em que, num determinado momento, existe uma confusão, né? Um alvoroço próximo do caminho, né? Onde eles se encontravam. E um determinado ourives de prata, de nome Demétrio, ele fazia com a prata nichos de Diana, dava não pouco lucro, né? Então eles ganhavam muito dinheiro com a deusa Diana. E ele diz para o público, né? Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não são, ou melhor, que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então vejam a confusão que foi criada por interesses materiais, porque aqueles homens ficaram ricos, produzindo lá suas obras em função dessa deusa Diana, que é uma deusa pagã, né? E aí chega o Paulo lá, pregando o Messias, falando de Jesus, e aí não foi possível mais continuar, né? Tanto é que eles viram o risco e os seus discípulos o afastaram ali, não permitindo que Paulo falasse naquele momento, né? E aí nós entramos realmente em Atos 20. Depois que cessou todo aquele alvoroço, Paulo chama para si os discípulos e abraça-os e saiu para Macedônia. Paulo estava fazendo uma viagem por toda aquela região, né? E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passou ali um grande período, 3 meses. E depois dos dias dos pães ázimos, eles navegaram de Filipos e em 5 dias foram ter em Troade, onde ficaram mais 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E num determinado momento, um cidadão chamado Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de sono profundo, e lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, se inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Então, interessante a convicção de Paulo, né? E quando ele verificou que o irmão não tinha desencarnado, né, ele continuou, né, a sua preleção, o seu estudo, porque ele estava indo embora, tá, e precisava fazer a sua divulgação, né, para todo aquele povo, né? Como a gente viu, ele vinha caminhando de cidade em cidade, né? Chegou na Grécia, uma daquelas grandes viagens, e essa é praticamente a última viagem que ele está fazendo, né? E Paulo tinha determinado que eles não iam passar em Éfeso, para não gastar muito tempo, né? Mas apressaram para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque era um dia importante, né, para poder fazer a pregação. Mas aí Paulo diz, né, que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então é interessante que Paulo pretendia chegar em Jerusalém numa época oportuna, mas ele já vinha percebendo que ele ia passar por grandes dificuldades. Mas como ele diz, né, que a vida dele não tem problema nenhum, né? O importante é que ele queria cumprir com alegria a sua carreira, o seu ministério que ele recebeu de Jesus, né, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, importantíssimo exemplo para nós que muitas vezes nós temos que deixar outras coisas que podem ter uma importância relativa, às vezes até muito importante, mas nós temos que colocar que Jesus é mais importante do que tudo. A nossa vida espiritual, ela é muito importante. E nós temos que trabalhar para ela, a evolução da nossa evolução espiritual, né? E mais adiante, nós vamos encontrar aqui em Atos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui Paulo exorta as pessoas para que façam o seu trabalho, né? Fazer o pastoreio, né? Quer dizer, divulgar para as pessoas, para as ovelhas, e agregá-las cada vez mais nas suas igrejas, né? E Paulo continua: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então nós sabemos desde lá até hoje que lobos cruéis não faltam para tentar destruir as igrejas, o trabalho evangelizador em tudo que é lugar, né? Em todas as religiões. E ele ainda diz, Paulo, né? E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então nós estamos vendo aí falsos profetas em todos os lugares, nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Tem muita gente que, ao invés de dar o testemunho e apresentar Jesus, infelizmente ainda não entenderam a mensagem evangélica e ainda se colocam como o mais importante, né? Mas é um aprendizado, de qualquer forma. Temos que estar vigilantes e temos que aprender a não contestar esses irmãos, né? Não entrar em conflito, mas orar por eles para que eles se esclareçam claramente. Às vezes até sabem muito do Evangelho, mas infelizmente ainda não o praticam. Nós temos uma companheira na nossa casa espírita, uma senhora que já desencarnou e já se comunicou algumas vezes conosco, e ela dizia, e a gente vive repetindo lá, todos nós, os trabalhadores, que ela dizia o seguinte: nós entramos para o Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não entrou em nós. Então, conscientemente, a gente já sabe, mas o nosso coração ainda não coloca em prática o que nós aprendemos com Jesus. Então, é importante esse aspecto. E Paulo nos lembra também, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestiário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, ele mostra realmente que ele não usufruiu nada das doações que foram colocadas na mão dele para ele fazer as suas viagens, fazer o seu trabalho, né? E ele lembra o tempo todo para nós vigiarmos. E ele muitas vezes sofreu, mas ele suportou em nome de Jesus, né? E ele ainda conclui: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, essa mensagem que o Emmanuel se aproveita para discutir conosco, para nos orientar, nos fazer pensar, ficou bem clara nas palavras de Paulo. Então, trabalhar sim, todos nós, mas é necessário auxiliar os enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma, como diz o nosso Geraldo de Aquino na sua prece, né? Tão brilhante, né? E Paulo lembra Jesus mais uma vez. Aí já não é mais Paulo que diz, é ele recordando as palavras de Jesus: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E concluindo Atos, né? Nós vamos ver que Paulo se põe de joelho, ora com todos eles e se levanta com todos em pranto e se lançam ao pescoço de Paulo e o beijam, né? Ele se entristecendo muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então eles sabiam que ali realmente era a despedida de Paulo, que ele não poderia retornar mais, porque no caminho de Jerusalém depois ele seria preso e enviado a Roma, onde veio a dar o seu testemunho final, né? Então a vida de Paulo, para quem não conhece, vale a pena estudar, conhecer, porque eu, na minha concepção, eu entendo que Paulo foi o maior discípulo de Jesus, porque ele passou por todas as dificuldades que nós passamos, por toda a sua perseguição aos cristãos, e depois que Jesus aparece para ele, ele entendeu que o caminho dele era a divulgação de Jesus, e ele se converteu, se transformou de uma maneira assim absoluta. É claro que na história da humanidade temos muitos, mas muitos exemplos de outros irmãos que venceram, né? A Igreja Católica, por exemplo, chama de santos, né? Algumas igrejas também chamam esses verdadeiros cristãos, né, que exemplificaram, como santos. E nós temos que admirar esses irmãos, e me permitam, mais uma vez, coloco Paulo em primeiro lugar. Com todo respeito a Pedro, todos os apóstolos, Maria Madalena, Maria de Nazaré, mas eu acho que realmente Paulo é o maior exemplo para todos nós encarnados na nossa busca pela evolução. E Emmanuel, no seu texto, né, ele deixa claro, quando a gente vê mais bem-aventurado dar do que receber, a gente pensa logo em dinheiro. Vou dar dinheiro, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou comprar isso para dar, para distribuir. E Emmanuel nos diz, né, que os bens materiais também são importantes. Mas além do bem material, nós devemos ter alegria, maior alegria, porque graças a Deus a gente pode ajudar. A gente pode doar alguma coisa para um outro irmão que nesse momento é mais necessitado materialmente. Mas o Emmanuel nos lembra, é imperioso não esquecer os bens espirituais. Então, o pão físico a gente deve dar, mas o pão espiritual é muito mais importante. Então, muitas vezes, a gente não tem o recurso, não tem nenhum material, não tem nada para doar, mas nós podemos doar do nosso tempo, da nossa atenção, o nosso conhecimento, e nós podemos ajudar o irmão. E é nesse sentido que a gente vai se alegrar muito mais do que ser aquele que está pedindo ajuda, né? Se a gente pode ajudar, essa alegria é imensa. E aí, Emmanuel nos diz, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Então, além de nós nos alegrarmos, nós vamos irradiar essa alegria para aqueles que estão no entorno, seremos exemplo, e esses irmãos também farão a mesma coisa, né? Então, quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, a gente vê mais pessoas ajudando, mais pessoas se dedicando aos outros irmãos, e Emmanuel nos diz, ó, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Os irmãos em torno vão tentar fazer o mesmo. Emmanuel nos lembra, estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. É perdoando que se é perdoado, né? Administra a bondade e terás o crescimento da confiança, a autoconfiança e a confiança dos outros. Dá teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Quando eu estou sendo bom exemplo, eu estou crescendo também internamente. E Emmanuel nos diz, os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Então, é fundamental tudo que nós tivermos e nós compartilharmos, nós doarmos aos nossos irmãos, todos esses bens, todas essas boas ações, elas crescerão dentro de nós próprios. E Emmanuel nos diz, não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Ou seja, tudo que está em nossa mão, os recursos, né, as nossas capacidades, tudo que foi colocado por Deus para nós, nós somos mordomos, nós não somos donos. Então nós temos que usar esses recursos para benefício dos nossos irmãos. E aí Emmanuel nos diz, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também do teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons, do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Então, quando a gente dá o nosso interesse afetivo ao nosso irmão, da nossa própria saúde, a gente se desgasta para ajudar um irmão que muitas vezes está mais doente do que nós. Quando nós doamos a nossa alegria, o nosso tempo, nós tomamos posse, então, desses dons que vão se multiplicar para nós em amor, em equilíbrio, em felicidade e em paz. E Emmanuel conclui, hoje e amanhã, tudo que nós fizermos hoje, nós já começamos a receber, e no futuro, muito mais, neste mundo e na vida eterna, como conclui Emmanuel. Então, façamos o bem, aprendamos a doar do que nós tivermos de melhor para os nossos irmãos, hoje e amanhã, aqui no nosso mundo e na vida eterna. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.